Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Que o amor do nosso Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e que a consolação do Espírito Santo estejam com você hoje e por todos os dias da sua vida. As dificuldades não faltam nesse mundo, não é? Há problemas de todos os lados, mas com a bênção de Deus a gente vence. Hoje quero iniciar com você uma reflexão com o tema sofrimento inevitável, necessário e passageiro. Quanto sofrimento há nesse mundo? Tragédias ocorrem frequentemente. Umas são decorrentes de guerras, terrorismo, violência, ganância do ser humano. Outras acontecem por causas naturais. São inundações, terremotos, incêndios e tantas outras situações que trazem tristeza, dor e morte. São dezenas, centenas e até milhares de vidas perdidas num só momento. Uma pergunta frequente surge nessa hora: aonde está Deus? Por que Deus não socorreu? Alguns, inclusive, só se lembram dele nessa hora, não é? Eles dizem assim: Deus não é amor? Vocês cristãos não dizem que Ele tem todo o poder? Que Ele é onipotente? Não dizem que Ele sabe todas as coisas antecipadamente porque Ele é onisciente? Ele também não está em todo lugar? Vocês afirmam que Ele é onipresente? E ainda, outros dizem: a Bíblia não afirma que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações? Também não diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal? Quantos fiéis morrem nessas situações, sejam situações de guerras ou mesmo por conta de catástrofes naturais? Porque Deus não os livra do mal? Veja, se você não tem um real conhecimento da revelação bíblica, da palavra de Deus, e se você não conhece a história do grande conflito que é travado entre o bem e o mal, facilmente você será levado a descrer em Deus e a questionar sua existência, ou pelo menos a pensar que Ele não se importa conosco. Nessa hora, muitos se afastam, viram as costas e atribuem toda a culpa do sofrimento humano a Deus, revoltando-se contra Ele, ou em alguns casos passam a ver Deus como um ser limitado, que não tem todos os poderosos atributos que os cristãos dizem que ele tem. Há alguns anos foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e uma das questões era: se você pudesse fazer uma só pergunta para Deus, qual seria? A maioria respondeu: eu perguntaria a Deus por que existe o sofrimento no mundo. O sofrimento alcança todos nós, de um jeito ou de outro, em uma hora ou outra. Alguns líderes religiosos afirmam que o sofrimento não atinge os que são fiéis a Deus. Mas permita-me lhe dizer com todo carinho e respeito, isso é um engano, essa é uma ilusão. Jesus nunca prometeu vida fácil aos seus seguidores. Jesus nunca disse que aqueles que crescem nele teriam uma jornada serena e tranquila nesse mundo. Eu leio o texto que está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Por sinal, palavras bem conhecidas do nosso Mestre. Jesus diz: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus disse estas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz. Mas veja, no mundo vocês passam por aflições. Mesmo aqueles que são discípulos de Cristo também estão sujeitos às aflições dessa vida. Porém, Jesus diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que a paz de Cristo nos capacita a superarmos as aflições da vida. No entanto, não nos enganemos. Aflições nesse mundo de pecado são certas e inevitáveis para todos que vivem aqui. A pergunta permanece: por que o sofrimento? Veja, nós não temos resposta completa ou todas as respostas para os questionamentos humanos. Nós não somos Deus, não sabemos tudo o que Ele sabe, não conseguimos ver tudo o que Ele vê. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no verso 12, o apóstolo Paulo diz assim, e eu leio. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Paulo diz que agora nós vemos como num espelho de forma obscura. Os espelhos no tempo de Paulo eram peças de metal polido. A imagem ficava turva, borrada. A ideia é que hoje nós vivemos numa perspectiva finita. Nós não vemos as grandes verdades bíblicas e profundas verdades relativas a Deus com clareza. Nós temos uma compreensão limitada, verdade que é suficiente para a nossa salvação, suficiente para nos alegrarmos no Senhor, porém nós não temos todas as respostas para os questionamentos humanos. Mas o que sabemos é suficiente para confiarmos em Deus e sabermos que mesmo em meio às lutas da vida, nós não estamos sozinhos, porque o nosso Senhor está conosco. Nos próximos dias, eu quero pensar um pouquinho mais com você a respeito desse tema sofrimento inevitável, necessário e passageiro. Por enquanto, ouça a música do Quarteto Arautos do Rei e em seguida eu tenho o prazer de orar com você.
Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, derrama as tuas lágrimas. Chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu. Ainda existe esperança, isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois um milagre ainda pode acontecer. Pra todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem. Mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam sempre no colo de
Seja bendito o teu nome, Senhor, pela paz que tu concedes aos teus filhos. Estamos cientes, Pai, de que não estamos imunes aos sofrimentos, tristezas e aflições dessa vida, mas nos alegramos pela certeza de que não estamos sozinhos, porque tu estás conosco. A tua paz é concedida ao coração de todos aqueles que creem em ti, e essa paz independe de circunstâncias. Queremos essa paz. Concede-nos a tua paz, Senhor. Oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.